Amém, gente. Vamos para o livro de Malaquias e nós vamos ler do capítulo 1, verso 1 até o versículo 4. Até o 5. Malaquias 1, do verso 1 ao verso 5, para a gente começar. E diz assim: uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam: de que maneira nos amaste? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada e as terras da sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme: fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com seus próprios olhos e exclamarão: grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Então vamos introduzir esse livro, primeiro dizendo que alguns acreditam que Malaquias não seja sequer um profeta, porque a palavra Malaquias significa meu mensageiro, e da forma como está escrito, não há uma designação de um profeta, mas como sendo o livro de um mensageiro. Alguns até acreditam que Esdras tenha sido o autor desse livro, mas enfim, nós vamos ficar com essa dúvida. Nós vamos tratá-lo como sendo, de fato, uma pessoa chamada, cujo nome é Malaquias. E esse livro é muito interessante porque preste atenção no cenário, né? O povo voltou do exílio depois de um período gigantesco de sofrimento, de dor, mas Deus os traz de volta. Depois de 70 anos, eles agora vão reconstruir a cidade, vão reconstruir a nação, vão reconstruir o templo. E aqui o templo já está reconstruído, mas o que acontece? É como se nem o cativeiro tivesse sido suficiente para que o povo aprendesse a lição. Então veja que o povo é realmente duro de coração. O templo está reerguido, mas eles estão com uma atitude de negligência em relação ao Senhor, em relação à adoração. E nós vamos ver uma série de momentos em que a dinâmica do livro é exatamente essa: Deus afirmando o seu propósito, o seu amor para com o povo, e o povo respondendo, questionando a Deus. Há esse embate, como aqui no versículo 2, o Senhor está dizendo: eu sempre os amei, diz o Senhor, mas o povo pergunta: de que maneira nos amaste? Então veja que afronta, né? E Deus vai reafirmar o seu amor através da escolha, da eleição que ele fez por Jacó e não por Esaú. Então, nós vamos ver o tempo todo Deus dizendo: olha, eu fui fiel a vocês, e o povo dizendo: como o Senhor foi fiel? Questionando ainda a fidelidade, o amor do Senhor por esse povo. E nós chegamos aí no capítulo 2, onde é denunciada a infidelidade do povo, inclusive por meio do adultério e do divórcio. Esse povo agora estava se divorciando por nada, as mulheres também não estavam mais nem fazendo questão, e isso demonstrava a infidelidade para com o próprio Deus. Veja aí capítulo 2, versículo 12. Que o Senhor lance fora, Malaquias 2:12, que o Senhor lance fora das tendas de Jacó o homem que faz isso, seja ele quem for, mesmo que esteja trazendo ofertas ao Senhor dos Exércitos. Há outra coisa que vocês fazem: enchem de lágrimas o altar do Senhor, choram e gemem porque ele já não dá atenção às suas ofertas, nem as aceita com prazer. E vocês ainda perguntam por quê? Então veja a atitude do povo. Eles estão distante de Deus, desobedecendo a Deus, negligentes em relação à adoração, e o tempo todo eles estão querendo jogar para Deus a culpa. E aí Deus responde: é porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Não foi o Senhor que os fez um em corpo e em espírito? Eles lhe pertencem. E por que um só? Porque ele deseja uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado, ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Deus diz: eu odeio o divórcio, diz o Senhor, o Deus de Israel, e também odeio o homem que se cobre de violência como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, tenham bom senso, não sejam infiéis. Então, Deus já está cansado dessa hipocrisia, Deus está cansado do falatório inútil, das ofertas sem essência, sem sentido. Deus está cansado dessa aparência, né? E Deus vai confrontar o povo. É justamente Malaquias, e a culpa não é minha, irmãos. A culpa não é minha, mas é Malaquias quem vai falar em dízimo e oferta, né? O outro pode dizer: ó, logo o Malaquias, né? Mas a verdade é que é Malaquias quem vai falar sobre a negligência, o roubo a Deus no tocante ao dízimo e aos dízimos e às ofertas. E o povo, de fato, havia negligenciado também esse princípio da palavra, porque não é só em Malaquias, mas desde Gênesis, com Caim e Abel, nós vemos a dedicação, a consagração de ofertas ao Senhor e dessa aceitação do coração a partir dessa entrega. Mas aqui o povo tem sido negligente, e isso tem afetado também o templo, tem afetado a adoração. E nós conhecemos bem o texto, né? E a palavra diz no versículo 6, agora no capítulo 3 de Malaquias, verso 6: de fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos antepassados, vocês desviaram dos meus decretos, se desviaram, perdão, dos meus decretos, e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. De novo o povo questionando: mas vocês perguntam como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? E aí é onde Deus vai falar que eles têm roubado sim a Deus, através dos dízimos e das ofertas, não sendo fiéis, não sendo leais. Mas eu quero concluir essa reflexão nessa manhã aqui no capítulo 3, dê um salto para o verso 13, Malaquias 3, 13 em diante, e diz assim: vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor, ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Por isso, agora consideremos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam Deus. Depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. Verso 17: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém. E eu quero concluir com essas palavras, irmãos, porque de fato muitas vezes nós podemos incorrer no erro em que incorreram esses israelitas, de acharmos que não faz diferença servir a Deus, de ver de repente o ímpio prosperando, folgando, né, vivendo ao seu bel prazer, e muitas vezes nós nos encontramos em provações, testes, né, em sofrimento, e a gente começa a comparar a nossa vida com a vida dos outros, e não existe receita mais triste e melancólica do que alguém que vive comparando a sua vida com a vida de alguém. Mas a verdade é que Deus, Ele mostra qual é a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve, a partir de uma escolha que Ele faz. Lembrem-se, não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas Ele que nos escolheu e que tem um propósito na nossa vida. Como Ele disse, eu escolhi a Jacó e rejeitei a Esaú. Então eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, o que diz a palavra do Senhor. Então nós fomos escolhidos por Deus. E ao contrário do que a maioria das pessoas pensam num inconsciente coletivo, de que o Evangelho ele é includente, se você parar para pensar, o Evangelho, no final das contas, ele acaba sendo excludente. É duro o que eu vou dizer, mas a salvação, ela não vai se desenrolar para todos. Deus tem um povo exclusivo, e eu posso provar à luz da palavra de Deus. E é duro, mas é sério, é muito sério o que nós estamos falando agora. Qual é o grande mistério nisso tudo? Qual é o critério que Deus utiliza para essa eleição? Aí sim, isso é um mistério. Por que é que Deus amou Jacó e rejeitou a Esaú? Não sei. Por que é que Abel foi aceito e Caim foi rejeitado? Sinceramente, Deus tem os seus desígnios. Deus já vê lá na frente. Mas uma coisa é fato: aqueles que são chamados pelo Senhor, eleitos pelo Senhor, aqueles a quem Deus escolhe, eles dão sinais dessa escolha. Eles vão manifestar o caráter dessa escolha, os frutos dessa escolha. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos uma série de pessoas que, pela atitude do seu coração, demonstraram o quanto elas foram separadas e escolhidas por Deus. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 5, nós vemos Enoque, que foi um homem que andou com Deus. Vamos para essa passagem, porque, de fato, se ficar só nas minhas palavras, isso vai perder o peso, né, desse personagem. Lá em Gênesis capítulo 5, lá no versículo 21. É isso mesmo?
É.
É, 21. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. viveu ao todo 365 anos, verso 24. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Amém? Então, que diferença tem Enoque para Caim? Né? Que diferença tem Enoque para Sete? Mas a verdade é que há pessoas que, pela atitude do seu coração, elas demonstram o fruto de que foram chamadas e escolhidas por Deus. Samuel, ele tem um testemunho poderoso. Nós não temos tempo aqui, mas se pudéssemos ver lá em 1 Samuel 12, de 1 a 5, né? Samuel está dizendo: olha, durante todos os meus anos de vida aqui com vocês, eu servi fielmente ao Senhor. Eu entreguei todas as palavras que Deus mandou para que fosse entregue para vocês. Eu nunca aceitei suborno. Eu nunca tirei nada de ninguém. E o povo todo testemunha, diz: nós somos testemunhas de que você procedeu assim. Você nunca explorou ninguém. Então, veja que aqueles a quem Deus escolhe, Deus trata. José foi alguém diferenciado, né, no meio dos seus irmãos. Foi alguém que, onde ele estivesse, Deus era com ele, e ele era próspero, abençoado, bem-sucedido. Nós vimos recentemente aqui o exemplo de Daniel, né? Como Daniel, no meio da Babilônia, no Palácio Real, ele, desde o primeiro momento, ele decide não se contaminar com os manjares do rei. Então, aqueles a quem Deus escolhe, Deus trata e lhes dá uma nova natureza, lhes dá um novo caráter. Parece que esse povo aqui, ele permanece rebelde, ele permanece resistente. Ele não só isso, confronta agora Deus, querendo dizer para Deus que Deus é quem está errado. Mas o Senhor está dizendo: eu vou, naquele dia, no dia em que eu agi, eu vou mostrar para vocês a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. E, irmãos, nós estamos dentro de uma nova aliança. E nessa nova aliança, sabe, Deus nos chama através do seu Espírito Santo. Há um chamado dentro do nosso coração. A questão é como nós respondemos a esse chamado. Alguns se fazem surdos, insensíveis. Parece que a palavra não é nem entra aqui e sai por aqui, nem chega no ouvido, né? E outros têm maior sensibilidade para dizer sim ao chamado de Deus, para se submeter ao plano de Deus. E é por isso que a palavra vai dizer lá em 2 Pedro 2, versículo 9, né? Vocês são geração eleita, nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus. Amém. Exclusivo de Deus. O que Malaquias está dizendo aqui no versículo 17, né? Eles serão o meu tesouro pessoal. Né? Essa expressão quer dizer: no dia em que eu fizer deles o meu tesouro pessoal. Então nós vamos ser para o Senhor esse tesouro particular. Gente, que privilégio! Que privilégio! E eu quero que você vá comigo para Tito, capítulo 2, versículo 14. Vamos ver esse versículo, Tito 2, 14. E diz assim: ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática das boas obras. Aleluia. Amém? Então, eu já tenho dito que Deus ama a todos, mas Deus não aceita tudo. Tem gente que fica se comparando: ah, só porque eu aceitei Jesus, eu agora tenho que ser assim, tenho que ser assado. e quer barganhar com Deus. Gente, se nós entendêssemos a preciosidade do que significa a oferta que Deus nos faz em Cristo Jesus, não haveria espaço ainda para o ego, para o eu, porque Ele é Senhor e Deus, nós somos súditos. E eu sei que para alguns é difícil aceitar isso, porque são tão donos de si que não aceitam interferência de fora, querem estar no controle da sua vida. Mas o crente, ele tem a natureza do próprio Deus, e Deus vai moldando a sua vida, vai trabalhando. Infelizmente, parece que esse povo, né, vive a resistir a esse trabalhar de Deus, mas o Senhor, Ele nos confronta nessa manhã, dizendo que não é Deus que nos pertence, irmãos, nós é que pertencemos a Ele. Eles serão para mim o meu tesouro particular. Amém? Vocês são povo exclusivo do Senhor. Tito está dizendo aqui que ele vai purificar um povo para si mesmo, um povo particularmente seu. Aí os ímpios ficam encapetados, quer dizer que só você é sábio, só você é santo, quer dizer que só você vai ser salvo, só você, irmão. Não se trata de um orgulho na carne, um orgulho pessoal, é o que a Bíblia diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Amém? Então é uma outra natureza, é uma outra estirpe, o que não nos dá o direito de nos sentirmos superiores aos outros. Porque esse foi um dos pecados de Israel. Israel chegou a um ponto de, com perdão da expressão da palavra aqui, né, de arrotar uma superioridade espiritual. E foi aí onde eles caíram. Esse foi o problema das pessoas com quem Jesus bateu de frente durante os seus dias de vida aqui na terra. Os fariseus, os religiosos, os doutores da lei, eles se sentiam superiores espiritualmente, e eles diziam que podiam ver, enxergar espiritualmente, e aí mesmo era a razão da queda deles, porque os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. É quando eu me reconheço doente, carente, necessitado, que Deus pode me salvar. Enquanto eu posso salvar a mim mesmo, irmãos, eu não preciso de interventor. Mas quando eu reconheço que necessito de salvação, aí Deus pode estender a mão e realizar em mim e em você a sua obra. Amém? Então lembre-se do que mamãe dizia: você não é todo mundo, você não é qualquer um. As exigências de Deus é porque você é realmente um príncipe e uma princesa do Senhor. Então você não vai ser tratado de todo jeito. O que serve para o outro não serve para você. Aceite o fato de que você é um povo exclusivo do Senhor. Aceite o fato de que você é um tesouro particular e pessoal do Senhor. Amém? Por isso nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós somos diferentes mesmo. E Deus está, sabe, a cada dia aumentando essa diferenciação através da natureza dele implantada em nós. Sejam santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Então ele está o tempo todo trabalhando na vida daqueles que lhe pertencem. Não tem a ver com religião, irmãos. A religião, ela é superficial. A religião, ela fala de uma aparência. Mas lembre-se do embate entre Nicodemos e Jesus. Enquanto Nicodemos veio com a aparência religiosa, Jesus disse: é necessário nascer de novo. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. É essa obra que o Senhor estava realizando entre os israelitas. E para a gente fechar de vez, vamos, capítulo 4, são 6 versículos apenas, vamos encerrar com a leitura do capítulo 4 de Malaquias, e veja como ele fecha a Torá, fecha o Antigo Testamento, não só esse bloco dos profetas menores, mas todo o Antigo Testamento é encerrado aqui, pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Diga misericórdia.
Misericórdia.
É, porque o dia do Senhor virá. Amém? E ele continua, versículo 2, não, ainda no versículo 1. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agi, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém? E assim termina com a promessa do profeta Elias. Quem foi o profeta Elias? João Batista, né? Ele veio no poder e no espírito de Elias. E qual era a mensagem de João? Arrependam-se. Arrependam-se. Porque naquele dia Deus vai separar as ovelhas do bode, dos bodes, né? O justo do ímpio, os que serviram a Deus e os que não serviram a Deus. Amém? Mas nós seremos para ele um tesouro pessoal, um tesouro particular. Amém? Que possamos aplicar essa palavra no nosso coração, entendendo que de nós mesmos, irmãos, a nossa tendência vai ser sempre de estar contrário à palavra e contrário ao Espírito. Mas se nós nos entregarmos totalmente ao Senhor, se confiarmos realmente em que Ele pode conduzir a nossa vida, dirigir a nossa vida, aí nós vamos ter a vitória do Espírito sobre a carne. Amém? E eu convido você a orar nessa manhã, entregando a sua vida ao Senhor, sabendo que, como povo exclusivo de Deus, mesmo estando num mundo, numa geração corrupta, né, que se desvia, saiba que nós temos que ser como a garça, esse animal que, embora esteja ali num pântano, num charco, até num mangue, a garça ela não se suja, ela fica branquinha ali, né? Esses dias eu voltando do Conde, ali naquelas três lagoas, nós vimos algumas garças ali naquela lagoa maior, branquinha, branquinha, embora os pés estivessem ali num charco, né? Então, eu e você somos chamados a manifestar essa natureza, mesmo no meio de uma geração adúltera e corrompida, nós precisamos nos manter puros. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Você não é qualquer um. E já agora, mas muito mais o final da história vai nos mostrar a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Amém? E Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa jornada, Senhor. Ó Deus, por esses meses onde estivemos correndo sob a tua palavra, Deus, e percebendo o quanto o Senhor é um Pai cheio de boas intenções para com seus filhos, o quanto o Senhor é cheio de graça, de amor, de justiça e compaixão, Pai, o quanto o Senhor é misericordioso, o quanto o Senhor é sábio e santo, e o quanto o Senhor deseja nos fazer bem. o quanto o Senhor deseja nos abençoar. Obrigado porque nós já temos sido alvos desse amor. Obrigado porque o Senhor já tem manifestado sobre nós a sua bondade, Senhor. Mas sabemos que há muito mais a ser revelado, há muito mais a ser conhecido. Nós nos submetemos nessa manhã a essa palavra e a essa exortação de que nós não somos todo mundo, de que nós não temos que comparar a nossa vida com ninguém. Ó Deus, essa exortação de que ainda que o ímpio, por um certo momento, demonstre essa falsa segurança e prosperidade, Senhor, Deus, Tu terás uma palavra final. Amém. E nós nos colocamos nesse lugar de submissão, nesse lugar de aprendizado. Ó Deus, como discípulos Teus, nós aguardamos pela manifestação da Sua voz, Senhor, e do Seu braço sobre toda a terra. Nós sabemos que temos essa promessa de que o Senhor virá, mas virá quando menos esperarem, Senhor, como um ladrão, Senhor. O Senhor virá e como um raio que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a sua vinda, Jesus. E que haja grande expectativa da nossa parte acerca desse advento, Senhor. Em nome de Jesus, que nós saibamos esperar com fé, esperar com paciência, com perseverança, porque há uma recompensa para aqueles que forem fiéis até o fim, há promessas para aqueles que perseverarem até o fim, e nós queremos estar sendo contados entre os heróis da fé, Senhor, na galeria daqueles que permaneceram até o fim, que guardaram a fé, que combateram o bom combate, Senhor, que completaram a carreira. Por isso nós oramos nessa manhã, Senhor, dá-nos o Teu coração, abre os nossos olhos, Pai, espirituais, os olhos do nosso coração, nos faz enxergar cada vez mais a Sua realidade e não a nossa, Pai. Livra-nos, Senhor, de todo enfado, Pai, espiritual, de toda sobrecarga. Ó Deus, livra-nos, Senhor, das desilusões, Senhor, em nome de Jesus, dessa vida, das decepções dessa vida. Ó Deus, em nome de Jesus, quantas pessoas estão desoladas espiritualmente. Ó Deus, pessoas que estão se lamentando espiritualmente, porque isso ou aquilo não aconteceu, porque está vendo outro prosperar, viajar, trocar de carro, e quantas pessoas não ficam se lamentando, presas, apegadas, Senhor, a uma imagem no Instagram de uma vida falsamente perfeita, Pai. Ó Deus, nos faz viver na essência daquilo que o Senhor nos prometeu. Não há nada de errado em prosperar, não há nada de errado em conquistar, em avançar, mas se a nossa felicidade está apenas para essa vida, nós somos os mais infelizes dos homens. Por isso, dá-nos um olhar para o céu, Senhor, para as coisas do alto. Eu oro em nome de Jesus que saibamos desfrutar do bem que o Senhor nos proporciona nessa terra, sem nunca perder a perspectiva da eternidade. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, por olhos abertos, visão aberta, Senhor. Ó Deus, que os nossos sonhos sejam os Teus sonhos, que as nossas ambições sejam a Tua ambição. Eu oro em nome de Jesus, para que a cada dia, de fé em fé, de glória em glória, de luta em luta, Deus, nós sejamos encontrados fiéis e vencedores, Pai. Em nome de Jesus, que a cada dia nós estejamos sendo transformados segundo a Sua natureza, segundo aquilo que está no Teu coração. Ó Deus, usa-nos cada vez mais, Pai. Não queremos Te usar para fazer a nossa vontade e ver os nossos planos realizados. Nós queremos que o Senhor nos use, Pai, em nome de Jesus. Queremos que o Senhor opere em nós o Teu querer. A Sua palavra diz: deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E nós oramos em nome de Jesus por esse alinhamento real, Pai. Livra-nos da rebeldia, livra-nos, Senhor, dos queixumes, livra-nos, Senhor, de todo falatório, Pai, inútil. Livra-nos, Senhor, das respostas, Senhor, rebeldes, carregadas de atrevimento, como foi o desse povo, Senhor, desobediente, todo errado, e ainda perguntando por que o Senhor não está agindo. Ó Deus, em nome de Jesus, nós temos uma perspectiva de fé e de amor, Pai, e cremos que a partir da fidelidade, Senhor, as bênçãos do Senhor nos seguirão, nos acompanharão, e nós nos abrimos para tudo que é Teu, nós nos abrimos para a disciplina, nos abrimos para a correção, nos abrimos para o tratamento, para o alinhamento. Senhor, nós nos abrimos para o cumprimento dos Teus planos. A Sua palavra diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para lhes dar o fim que desejais. E por isso nós temos prazer na Sua palavra, nós temos prazer na Sua presença, nós temos prazer em Te servir, Senhor, não porque somos bons, mas porque reconhecemos o quanto o Senhor é bom, reconhecemos o quanto o Senhor é maravilhoso, o quanto o Senhor é misericordioso. Aleluia! O quanto nós temos da Tua parte, Senhor, promessas e bênçãos, Senhor. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem jamais penetrou em coração humano as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado por tudo, Pai. Obrigado por essa jornada tão edificante, por essa jornada, Senhor, que tanto nos embasa, Pai, através das lições, do conhecimento, Pai, dos preceitos compartilhados. Seja engrandecido na nossa vida, e que fé, uma fé maior, uma fé cada vez mais sólida, esteja sendo gerada no nosso coração. Eu oro nessa manhã, Pai, junto com meus irmãos, por maturidade. Aleluia. Que o Senhor esteja nos dando maturidade espiritual. Ó Deus, que deixemos de ser como meninos, mas sejamos adultos espirituais, homens e mulheres, meninos na malícia, Senhor, mas adultos no entendimento, Pai. Que o nosso coração seja como criança na pureza, Pai, mas que sejamos como adultos, Senhor, no discernimento espiritual. Em nome de Jesus, eu oro pelo nosso crescimento, irmão, para que você esteja se desenvolvendo no Senhor, para que você venha crescer, sabe, para a direita, para a esquerda, ó, diante de você, atrás de você, que você esteja alargando, que você esteja ampliando, que em nome de Jesus você esteja expandindo, e junto com você o reino de Deus vai estar crescendo, a palavra vai estar se espalhando através da sua vida, o testemunho de um verdadeiro cristão estará se multiplicando através de você, vidas serão salvas, em nome de Jesus, a vontade de Deus estará sendo estabelecida através de você, a geografia do reino vai estar sendo ampliada, conquistada, aleluia, por causa do favor de Deus na sua vida. Onde você estiver, o Senhor estará exercendo influência, autoridade, aleluia, porque você é contado entre aqueles que são propriedade exclusiva do Senhor, povo exclusivo de Deus, aleluia, o seu particular tesouro. Ó Pai, muito obrigado. Quem éramos nós, Senhor? Mas o Senhor nos escolheu e o Senhor nos designou para que a gente vá e dê fruto, e fruto que permaneça. Eu oro em nome de Jesus para que essas coisas estejam sendo ampliadas na nossa vida, a natureza de Deus fluindo na nossa vida, o bom perfume de Cristo sendo espalhado, exalado através da nossa vida, porque Ele nos escolheu. Amém. Você pode agradecer ao Senhor por esse dia, pode agradecer ao Senhor por essa jornada que se encerra. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia. E o Senhor vai continuar nos auxiliando, nos levando até o fim, porque o Senhor é fiel. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Não sai ainda e vamos para a leitura do Salmo nessa manhã. Aleluia.
Aleluia. Bom dia, com muita alegria. Amém. Terminando a semana com gratidão e cheia de expectativa para a semana que vem. Amém.
Aleluia.
Aleluia. Vamos declarar o Salmo 44. Salmo 44, a palavra do Senhor fala o seguinte: com os nossos próprios ouvidos ouvimos, ó Deus, os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações para estabelecer os nossos antepassados. Arruinaste povos e fizestes prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do seu braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. És tu, meu rei e meu Deus. És tu que decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio em meu arco, minha espada não me concede a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre.
Aleluia. Aleluia. Glórias ao Senhor. Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe Guilherme, Levita, está nos acompanhando online. Nossa querida missionária Márcia Feijoli está aí com a gente. Que Deus abençoe Geovânia. E lá em Zacarias, capítulo 2, no versículo 8, diz assim: pois assim diz o Senhor dos Exércitos, para obter ele a glória, enviou-me as nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca na menina dos meus olhos. Amém? Nós temos um Pai que nos vê, que nos conhece pelo nome, que nos trata de forma pessoal e íntima.
Amém.
E que tem um projeto para cada um de nós, que é único, exclusivo, incomparável. Amém? Então vamos agradecer ao Senhor, permaneça com seu coração grato, lembrando que amanhã nós temos culto em dois horários, às 10 e às 18 horas, e que você continue conectado, né, nesse mesmo espírito de graça e de intercessão. Amém? Em nome de Jesus. Um grande abraço, que Deus te abençoe, tenha ainda um final de semana rico na presença de Deus. E na segunda-feira nós estaremos de volta, se o Senhor permitir, nesse mesmo horário.
Amém.
Valeu, gente. Beijo grande.